no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal prende funcionário do aeroporto de Santarém. Ministério Público do Amazonas recomenda a anulação do concurso público realizado em Urucurituba. Careiro inicia a programação da Semana Municipal de Trânsito. E bispo da Diocese de Bragança participa de encontro em Bogotá, na Colômbia.
Jornal Amazônia é notícia. Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que a Polícia Federal prendeu um foragido no aeroporto de Santarém na tarde desta segunda-feira. Ele foi alvo de mandado de prisão por conta de não pagamento de pensão alimentícia. Funcionário do aeroporto, o alvo foi abordado por equipe da Polícia Federal durante o seu expediente e encaminhado ao sistema prisional do Estado. O mandado expedido pela primeira vara civil e empresarial de Santarém se baseou no fato de que o réu sequer justificou a inadimplência e por isso deve cumprir 90 dias na prisão em regime fechado. Em caso de pagamento do débito, o mandado é automaticamente suspenso e ele ganha liberdade. O cumprimento do mandado de prisão faz parte de uma reestruturação no aeroporto de Santarém para intensificar a segurança e evitar o trânsito de foragidos da justiça. Com informações da assessoria de comunicação da PF no Pará. Projeto Caravana Ambiental leva assistência técnica para a agricultura familiar na zona rural de Santarém. A iniciativa foi apresentada para autoridades municipais, lideranças comunitárias e parceiros ligados à agricultura e ao meio ambiente. Os detalhes com Daniela Pantoja.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santarém, a SEMA, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, a SEMAP, lançou na manhã desta terça-feira o Projeto Caravana Ambiental. A iniciativa tem como objetivo aproximar a gestão ambiental das comunidades, especialmente as rurais, e levar informações, assistência técnica e serviços de regularização ambiental aos agricultores familiares, como ressalta Vânia Portela, secretária da SEMA.
Caravana Ambiental, ela é um projeto itinerante que vai percorrer comunidades rurais. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com a Imater e também com órgãos, com instituições financeiras como o Sicredi, vai estar dentro da comunidade, facilitando esse acesso do pequeno produtor rural, do agricultor familiar, para que ele possa ter mais informações em relação à regularização ambiental, em relação ao cadastro ambiental rural, em relação ao cadastro da agricultura familiar e em relação ao licenciamento ambiental da atividade que ele está explorando naquela comunidade rural.
De acordo com Milena Fonseca, coordenadora do projeto, a caravana conta com um cronograma definido que está sendo ajustado junto às lideranças comunitárias. Nesta etapa, deve atender 3 comunidades, Boa Esperança, São Raimundo da Palestina e uma terceira na região de Rios.
A gente sempre leva a conscientização de acordo com a legislação ambiental, obedecendo as áreas que ele pode usar, que é a área de uso, e as áreas que são protegidas por lei, que é a reserva legal e a área de APP. A gente já tem uma primeira etapa, do projeto que vai ser agora no segundo semestre, a partir de setembro, A gente quer uma vez por mês atender uma comunidade. Então, a gente já tem Boa Esperança, que vai ser agora em setembro. A gente já tem a comunidade de São Raimundo da Palestina e, posteriormente, a região de Rios. É onde que a gente já tem um cronograma estabelecido até o final do ano.
Para Adamo Marques, da Agroindústria Suma Uma, a iniciativa é muito importante, pois aproxima os órgãos ambientais dos agricultores e facilita o acesso em programas de fortalecimento e linhas de créditos.
Eu estou feliz com essa abertura, porque a SEMA e a Profutura vão poder estar mais perto do agricultor, e com isso vai destravar muita documentação, como eu, por exemplo, tinha uma documentação, o CAC estava alterado e levou muitos meses de na SEMA estadual, mas quando a SEMA municipal visitou, ela destravou em poucos dias, e hoje eu tenho licença ambiental, e com isso me ajuda muito com a linha de financiamento, galinha de crédito, e hoje sem crédito você não faz nada. E apesar que eu trabalho, eu tenho uma floresta plantada, e com essa minha floresta hoje eu tenho uma indústria.
Carlos Martins, vice-prefeito do município de Santarém, também reforça a importância do projeto, principalmente no contexto de promover o acesso das comunidades com informações sobre a questão ambiental e prestação de de serviços.
Considero muito importante esse projeto porque ele promove o acesso dessas comunidades justamente a essas informações que são muito importantes sobre a questão ambiental, né? Mas também leva serviços, prestando serviço para que esses agricultores familiares que vivem nessas comunidades possam fazer a sua regularização ambiental, possam ter acesso à assistência técnica, possam se regularizar de forma adequada para ter acesso ao financiamento, ao crédito, né? Porque esses projetos, eles precisam ser bem elaborados e eles precisam ter assistência para que eles possam realmente ter um resultado satisfatório, que é gerar renda para a agricultura familiar.
Em cada comunidade, a programação terá a duração de um dia e inclui palestras, orientações e atendimentos diretos ao agricultor familiar, além de atividades lúdicas e educativas. Serão repassadas informações sobre licenciamento de atividades rurais, o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, o Cadastro da Agricultura Familiar, o CAF, além de orientações sobre prevenção e combate de queimadas, poluição sonora e outras questões ambientais. O lançamento aconteceu no auditório do Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental, CIAM, e contou com a presença de autoridades municipais, lideranças comunitárias e parceiros ligados à agricultura e ao meio ambiente. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E no Careiro iniciou a programação da Semana Municipal de Trânsito. A programação segue até sexta-feira com ações nas ruas e em escolas do município. Saiba mais com Derlei Oliveira.
A abertura da Semana de Trânsito no Careiro contou com a presença de representantes de diversos setores, incluindo Polícia Civil e Militar, Defensoria, Câmara de Vereadores, Intrans e outros segmentos que no decorrer dos próximos dias somarão esforços em atividades de sensibilização. A ação contou ainda com a presença da Polícia Rodoviária Federal, que esteve representada pelo superintendente da instituição no Amazonas, Benjamin Afonso, que destacou o intuito das ações.
No dia de hoje, iniciamos a Semana Municipal de Trânsito, que é uma iniciativa da PRF, junto ao município do Careiro Castanho, que visa sensibilizar condutores, pedestres, a questão da necessidade de ter um trânsito mais seguro. Os números de acidentes são muito altos, o número de mortes, né, que são ceifadas todo ano no Brasil, e o nosso objetivo é esse, tentar envolver condutores, pedestres, para redução significativa desses números de acidentes.
O superintendente ressaltou que a fiscalização é uma ferramenta importante, porém a educação no trânsito é mais eficaz.
Na verdade, a PRF ela reconhece que a fiscalização é um dos pilares para a redução dos acidentes de trânsito, assim como a engenharia, mas que a longo prazo a educação ela é mais efetiva. Você conscientizar é muito mais fácil, né? Os resultados chegam melhor e mais expressivos do que a fiscalização em si, que é muito momentânea, muito circunstancial.
As ações seguem até a próxima sexta-feira, com a presença efetiva nas ruas e nas escolas. Da Rádio Castanha FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Rede Pop Rua realiza mobilização em Manaus.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e etc. Além de poluir e aumentar o volume de lixo, também apresentam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compras. Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é Notícia.
Feira de Artesanato do Círio abre inscrições para a seleção na curadoria. Artesãos dos municípios paraenses podem apresentar seus produtos para a seleção na curadoria do evento até o dia 22 de agosto. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Artesãos e artesãs do estado do Pará que têm interesse em participar da 13ª edição da Feira de Artesanato do Círio, a FAC, já podem fazer a pré-inscrição para a curadoria do evento. A edição deste ano será de 9 a 15 de outubro de 2025, no estacionamento do Parque Urbano Belém Porto Futuro, na capital do estado do Pará. A pré-inscrição, que segue até o dia 22 de agosto, credencia os interessados a participarem da curadoria da FAC quando são selecionados os expositores do evento, como relata Rubens Magno, diretor superintendente do SEBRAE no Pará.
Estão abertas as pré-inscrições para a FAI, a Feira do Artesanato do Círio, de 2025. Até o dia 22 de agosto, você pode fazer sua pré-inscrição em um dos maiores eventos do artesanato da região norte. São 122 estandes disponíveis para mostrar a riqueza da nossa cultura paraense.
Nessa fase, os artesãos devem apresentar exemplares dos produtos, além de outros itens definidos no regulamento, que serão analisados por uma comissão especializada. Rubens cita ainda como é feito o processo de inscrição em formato online pela loja virtual do Sebrae no Pará, pa.loja.sebrae.com.br.
A FAC acontece de 9 a 15 de outubro e a expectativa é receber 50 mil visitantes. Imagine o seu artesanato alcançando esse público. Para participar, você precisa ser artesão formalizado ou ter a carteira do Programa do Artesanato Brasileiro. As pré-inscrições são totalmente online pelo site pa.loja.sebrae.com.br. E não esqueça, antes da pré-inscrição, leia atentamente o regulamento para conhecer as regras da seleção. Não perca essa oportunidade de fortalecer o seu negócio e divulgar sua arte.
Os critérios utilizados na curadoria são inspiração no universo do Círio de Nazaré, inovação, criatividade, originalidade, agregação de valor, acabamento, qualidade e participação em 3 ou mais ações do Sebrae em 2025. O evento pretende reunir produtos em várias tipologias, como cerâmica, miriti, fibras, sementes, gemas e joias, balata e, entre outras, expostos em mais de 100 estandes montados em uma área de 3 mil metros quadrados. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério Público do Estado do Amazonas recomendou à Prefeitura de Urucurituba, no interior do estado, a anulação do concurso público realizado em 2023. Um parecer técnico do órgão apontou diversas irregularidades durante o processo, como descumprimento do princípio da publicidade. O concurso público foi realizado pela gestão anterior no município de Urucurituba, no interior do estado, e previa a contratação de 128 servidores para a área da saúde e 19 para a área de assistência social. A recomendação pela anulação no edital de número 003 de 2023 foi embasada também por uma análise técnica feita pela Diretoria de Controle Externo de Admissões de Pessoa, o DCAP, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, conforme explica o promotor de justiça, Cleison Barroso.
A Promotoria de Justiça de Urucurituba recebeu diversas denúncias relacionadas ao concurso público realizado pelo município na gestão do prefeito anterior, José Claudenor Castro Pontes, que apontavam inobservância da lei, falta de transparência e quebra da isonomia. Ao longo dos procedimentos instaurados, o Ministério Público constatou que, de fato, houve essas irregularidades, o que inclusive foi corroborado pelo Tribunal de Contas do Estado, que ao julgar representação, apontou que, de fato, tais impropriedades existem.
No parecer, o TCE apontou que o edital contrariou flagrantemente os princípios de publicidade e impessoalidade na condução do concurso público. O edital do processo seletivo não foi publicado no site da Prefeitura e no portal da Transparência, sendo disponibilizado apenas no site da empresa organizadora do certame, o Instituto Mercabá. Ainda segundo o promotor, caso a Prefeitura de Urucurituba não acate a recomendação, será aberta uma ação judicial.
Diante desse cenário, o Ministério Público recomendou ao atual prefeito, Leôncio Tundes, que anule os editais dos concursos públicos realizados para a área da saúde, educação, assistência social e administrativo. Contrate uma nova banca examinadora e realize um certame com observância da lei, transparência e total isonomia. Se a prefeitura não seguir a recomendação ministerial, será ajuizada ação civil pública para que o Poder Judiciário se manifeste a respeito dessa situação.
Também foi constatada a ausência de isenção da taxa de inscrição para hipossuficientes econômicos, pessoas sem condições de arcar com o pagamento da taxa em descumprimento à lei de número 13.656 de 2018 e de pessoas com deficiência PCD em conformidade com a lei estadual de número 5.916 de 2022. A Prefeitura de Urucurituba tem um prazo de 90 dias para nomear uma nova comissão, escolher outra instituição para realizar o certame e elaborar um cronograma para a publicação do novo edital, com produção textual de Nuno Lobo. Rede Pop Rua realiza mobilização pelo Dia de Luta da População em Situação de Rua em Manaus. A data relembra um dos episódios mais trágicos envolvendo essa população, o massacre da Sé, ocorrido no dia 19 de agosto de 2004. Acompanhe com Joelma Viana.
Em referência ao Dia de Luta da População em Situação de Rua, a Rede Pop Rua realizou nesta terça-feira, dia 19 de agosto, uma mobilização na Praça da Matriz, no centro de Manaus. A ação contou com uma série de atendimentos gratuitos, como café da manhã, massoterapia, banho, rodas de conversa, além de um momento de espiritualidade voltado às pessoas em situação de rua. A data relembra um dos episódios mais trágicos envolvendo essa população, o massacre da Sé, ocorrido em 19 de agosto de 2004. Na ocasião, 7 pessoas em situação de rua foram brutalmente assassinadas a pauladas, enquanto dormiam na região da Praça da Sé, em São Paulo. Outras 8 ficaram feridas. O fundador da comunidade Nova e Eterna Aliança, Théo Menezes, explica que a iniciativa busca não apenas oferecer acolhimento, mas também manter viva a memória das vítimas e denunciar a violência estrutural enfrentada por quem vive nas ruas.
No dia 19 de agosto, ele ficou marcado pelo acontecido lá em São Paulo, na Praça da Sé. A partir daí, surgiu todo esse movimento no Brasil inteiro. E aqui em Manaus, a Nova Aliança, ela começou a somar com outros movimentos e comunidades para aqui também fazer esse grito de dizer que a população em situação de rua, ela existe. Está aí, está presente e precisa que os seus direitos sejam realmente olhados por eles, sejam realmente valorizados.
Essa mobilização é um ato de memória e resistência. A população em situação de rua continua sendo invisibilizada e muitas vezes tratada com violência. O arcebispo emérito de Manaus, Dom Luiz Soares Vieira, também participou da ação. Ele ressaltou o papel do evangelho no compromisso com os mais pobres.
Jesus estaria com elas. Jesus andava com as pessoas que, no tempo de Jesus, eram consideradas as pessoas em situação de rua, né? Que eram desprezadas pelos outros, por uma situação ou por outra. Portanto, Jesus estava com essas pessoas e nós precisamos realmente estar juntos também, ter um olhar muito mais humano e cristão com relação a essas pessoas. É um dia que eu acho que chama a consciência à nossa sociedade.
A ação conjunta contou com o apoio da Arquidiocese de Manaus, Catedral Nossa Senhora da Conceição, Comunidade Nova e Eterna Aliança, Pastoral do Povo da Rua, Cáritas Manaus, Comunidade Aliança de Misericórdia, Movimento Comunitário Vida e Esperança, Fraternidade O Caminho, Núcleo de Assistência à Criança e à Família em Situação de Risco, REAME, Desafio Jovem, Centro de Formação Vida Alegre, o Pequeno Nazareno, Secretaria de Estado de Assistência Social, Prefeitura de Manaus, Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Justiça do Amazonas, FAMETRO, Newton Lins e a Universidade Federal do Amazonas. Com a produção textual de Rafaela Morim, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Bispo da Diocese de Bragança participa de encontro em Bogotá, na Colômbia. O encontro reúne bispos da Pan-Amazônia. J. Bahia traz as informações.
Os bispos da Pan-Amazônia estão reunidos na sede do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, em Bogotá, atendendo à convocação da Conferência Eclesial da Amazônia, CEAMA. O encontro, marcado por momentos de celebração, espiritualidade, trabalhos em grupo e conversação no Espírito, segue o método sinodal de ver, escutar, discernir e agir, e contará ao final com uma declaração conjunta. Dom Raimundo Posidônio, bispo da Diocese de Bragança, estado do Pará, está participando ao lado de outros bispos do Regional Norte 2, Pará e Amapá. O encontro é uma oportunidade para avaliar os frutos do Sínodo para a Amazônia, que aconteceu em 2019, em Roma, e os 5 anos de existência da Conferência Eclesial da Amazônia. Dom Raimundo Posidônio falou sobre o objetivo do encontro.
O foco desse encontro é uma assembleia para discutir as grandes questões pastorais da Amazônia, que, na verdade, surgem a partir do nosso trabalho e da nossa missão, e nesse sentido, evidentemente, destacar o papel desta conferência. E, ao mesmo tempo, podemos dizer assim, procurar avançar nos caminhos da evangelização que nós já experimentamos desde muito tempo aqui na Amazônia. O nosso trabalho como bispos da Amazônia, primeiro nesse primeiro dia, digamos assim, foi identificar os processos empreendidos na caminhada de nossas igrejas locais a partir do Sínodo da Amazônia e a partir da criação da CEAMA. Ver os avanços, as resistências, isso foi um trabalho de grupo, depois foi compartilhado por todos numa plenária. O importante aqui, irmãos e irmãs, podemos dizer assim, é que nós podemos expressar a colegialidade dos bispos, é uma expressão típica, podemos dizer assim, da nossa missão, e ao mesmo tempo as preocupações que cada um tem a partir da sua realidade local, mas ao mesmo tempo procurar convergências, procurar caminhos comuns que reforcem a identidade da Igreja Católica na região amazônica e assim, com certeza, fortalecer ainda mais a caminhada desta igreja aqui na região.
O Papa Leão XIV enviou uma mensagem convidando todos os participantes do encontro a refletir sobre 3 dimensões que estão interconectadas na ação pastoral dessa região. A missão da igreja de anunciar o Evangelho a todos os homens, o tratamento justo aos povos que ali habitam e o cuidado da casa comum. O encontro, iniciado no último domingo, estende-se até esta quarta-feira na cidade de Bogotá, capital da Colômbia. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial. O Pedroaldo Lourenção. O Ministério Público Federal no Pará está promovendo uma medida que visa a defesa do rio Tocantins, que é de suma importância para o futuro do rio e dos que dependem diretamente de seus recursos naturais. Trata-se do seminário intitulado Irreversibilidade dos Prejuízos Socioambientais da Hidrovia Araguaia-Tocantins, Perspectivas dos Povos e Comunidades Tradicionais. O DENIT pediu na Justiça Federal seu cancelamento sob a alegação de que o referido evento possuiria caráter de mobilização política, com potencial para influenciar de forma indevida no curso do processo que o MPF move contra o IBAMA por autorizar uma obra que é a explosão do Pedral do Lourenção, sem fazer a consulta prévia, livre e informada aos povos e comunidades tradicionais. A Justiça Federal disse que se trata de um evento informativo, o que não configura por si só ato ilícito ou irregular. Na verdade, o evento ajudará na conscientização da população sobre os reais impactos da explosão do rio e de quão difícil será mitigar ou compensá-los. Por enquanto, a explosão autorizada pelo IBAMA está suspensa até a audiência de conciliação marcada para o final deste mês. É importante que os povos e comunidades tradicionais possam se fazer presente na audiência, consciente dos graves danos que suportarão. Os exemplos das hidrelétricas de Belo Monte, Jirau e Santo Antônio mostram que não há compensação que possa suportar os danos socioambientais de intervenções tão drásticas na natureza. O governo, por seu turno, parece que ainda não aprendeu a lição. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.274 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Anderle Oliveira, J. Bahia e Joelma Viana. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, redesdenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.